projeto de extensão Vozes da História apresenta a terceira temporada do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas. Continuaremos a discutir assuntos relevantes do passado de Minas Gerais para contar, ouvir e refletir sobre temas que deixaram profundas marcas no nosso presente.
Poema Escravo Isidoro, de Adão Ventura. Foi no mês de junho de 1809 que Isidoro entrou preso no Tejuco. Era triste espetáculo. Vinha amarrado em um cavalo, cercado de pedestres, todo ensopado de sangue. Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino. Quebraram-lhe os ossos, pisaram-lhe a carne, rasgaram-lhe os olhos, os lábios se uniram, em selo e sinal, arfando silêncio. Fritz Teixeira de Sales, de Anice Diamantina. É noite. Isidoro destramela a porta da senzala. Lua clara. Riscos de nuvens cobrem o pico do Itambé. Isidoro sai pé ante pé. Dispara. Ele sabe os fios das conversas, da arenga na boca das catas. Ele sabe onde esconder o ouro e camufla o fisco. O diamante é um sonho que escorrega pelas mãos. A rebelião está armada. Meias palavras. Portas fechadas. Isidoro é chamado. A chibata come. Seu corpo é arrastado pelas ruas do Tejuco.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do nosso podcast. Eu sou Rogério Arruda, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e coordenador do projeto de extensão Vozes da História, que produz esse podcast. Nossa equipe é formada por professores da universidade e por estudantes voluntários do curso de História. Nos novos episódios, vamos abordar alguns temas da história de Diamantina, referentes ao século XIX. Vamos falar da escravidão, das resistências e ações de emancipação, da atuação da imprensa na cidade e da Guerra do Paraguai. Iniciamos com a declamação do poema Escravo Isidoro, do poeta Adão Ventura, realizada pelo professor e escritor Robson de Brito. Adão Ventura costura suas palavras com citações, compondo um poema que conta a história de um homem e da violência do sistema escravista, mas também fala da busca pela liberdade. Esse texto dá o tom do nosso episódio, que tratará de alguns aspectos da resistência à escravidão em Diamantina e nos territórios próximos. Não deixem de acompanhar nossa história até o fim, pois teremos mais um poema, Isidoro, um homem de quilate, que será declamado por seu autor, o artista e poeta Marcial Ávila. Ouviremos o episódio de hoje na voz da Tainara Torres e do Adivaldo Cardoso Filho, ambos discentes voluntários no projeto.
Olá, pessoal! Iniciamos agora nossa terceira temporada, trazendo outras abordagens para um tema que já tratamos anteriormente, a escravidão em Diamantina. Desta vez, vamos direcionar nossa atenção para algumas ações de resistência escrava no decorrer do século XIX. Antes, porém, gostaríamos de recomendar para quem ainda não fez que ouça um segundo episódio da nossa primeira temporada, O Escravizado em Diamantina, para conhecerem um panorama geral sobre esse assunto em nossa região. Se temos uma certeza preliminar, é a de que não esgotaremos o tema aqui. A escravidão como um todo, bem como em quaisquer de seus inúmeros aspectos, é de uma complexidade descomunal, variando conforme o período a que nos referimos, a região que focalizamos, ou o subtema abordado, como o tráfico, a resistência escrava, ou suas implicações econômicas, sociais, políticas e religiosas, etc. Neste episódio, optamos por destacar o protagonismo negro nas lutas de conquista de sua liberdade, ou seja, trataremos da mobilização de resistência que os escravizados empreenderam diante do sistema escravista, mais particularmente no espaço regional de Diamantina e Cerro, no curso do século XIX. Ainda sem adentrar diretamente no tema resistência escrava, precisamos demarcar com muita firmeza que, em primeiro lugar, contrapor-se às injustiças e desumanidades do sistema escravocrata sempre foi a mais imediata reação dos escravizados, desde o primeiro africano cativo que chegou na América Portuguesa no século XVI. Sobre essa questão, o professor João José Reis, historiador dedicado ao assunto, nos revela que as ações de resistência ocorriam ainda em solo africano, por ocasião do aprisionamento, bem como nos chamados navios negreiros, em pleno Oceano Atlântico. Em segundo lugar, ouvintes, é importante dizer que a historiografia compreende como resistência escrava uma série de reações dos cativos ao sistema escravocrata, e não apenas a sua face mais visível, no caso a fuga, seja ela individual ou coletiva. A fuga e a formação de quilombos, na verdade, seriam as formas de resistência mais evidentes. Talvez por estarem cercadas por um caráter de rebeldia, poderíamos acrescentar mais ativa. Outras formas de resistir de maneira mais sutil também ocorriam e estavam associadas à criação de redes de sociabilidade e à articulação de uma mobilidade social dos cativos em relação à sociedade branca e livre. Nesses casos, o cativo procurava se inserir na sociedade escravocrata para resistir às suas injustiças, utilizando-se de mecanismos religiosos, jurídicos e políticos dessa mesma sociedade que o oprimia. Exemplos disso são os casos de concubinato, compadrio, alistamento militar, entre incontáveis outras possibilidades. Infelizmente, precisamos citar os dramáticos casos de embriaguez voluntária dos escravizados, que preferiam se destruir na dependência do álcool e se tornarem prestáveis ao trabalho, ao invés de serem úteis a seus senhores. E nessa mesma linha de raciocínio, também os escravizados que cometiam suicídio. Ainda mais triste, eram aquelas cativas que praticavam o infanticídio, preferindo matar o filho a que acabara de dar à luz, ao invés de entregá-la ao seu senhor, para viver mais injustiças e crueldades. Como podem perceber, ouvintes, as formas de resistência dos escravizados ao sistema que os oprimia eram inúmeras. Tanto por sua variedade quanto pela profundidade da análise exigida, teríamos muito a tratar aqui com vocês, o que escapa aos limites do formato desse episódio. Exatamente por isso, optamos por tratar da resistência escrava através das fugas e revoltas no século XIX, citando dois casos emblemáticos ocorridos em nossa região. Antes de entrarmos nos casos específicos que iremos contar a vocês, ouvintes, nunca é demais reafirmar que as fugas de escravizados sempre ocorreram em todo o período de escravização, desde o período colonial até os últimos dias do escravismo no Brasil, em 1888. Essas fugas foram bem documentadas pela imprensa de todo o país, sejam nas notícias de atos de rebeldia coletiva ou em anúncios de recompensa pela captura de fugitivos. Pois bem, as fugas de escravizados poderiam se dar de forma individual, quando realizadas por iniciativa do próprio cativo, normalmente sem auxílio de outras pessoas, sejam elas livres ou escravizadas. Ocorriam também as fugas coletivas, cuja organização deveria envolver não apenas todos os cativos daquela senzala específica, mas bem possivelmente uma rede de colaboradores próximos à causa. Fosse a fuga individual ou coletiva, o destino comum desses fugidos era comumente sua integração a algum quilombo já existente ou a criação de um novo núcleo revoltoso. Essas possibilidades ficarão mais claras quando tratarmos de nosso primeiro caso, o do Marte Isidoro. Mas não nos apressemos, ouvintes. É necessário registrar que muitos desses quilombos, para além de representar uma reação coletiva ao sistema escravocrata, conseguiram estabelecer relações comerciais com a sociedade em seu entorno. Mais uma vez, o assunto fica maior que o nosso espaço aqui. A fundação e a dinâmica de funcionamento dos quilombos é outro tema vasto que precisa de um episódio exclusivo para apenas esboçar uma compreensão desse fenômeno social do período. Talvez em um futuro episódio possamos desenvolver mais essa questão, contando a vocês sobre os quilombos que existiram na região dos Diamantes, bem como aqueles que ainda persistem até nossos tempos. Se interessarem pelo assunto, comentem lá nas nossas redes, que teremos muito prazer em trabalhar nesse episódio sugerido por vocês. Comentem lá, ok? Façamos um pequeno parênteses necessário. Vocês ficaram sabendo no terceiro episódio da nossa primeira temporada, chamado Diamantes, Contrabando e Mineração em Diamantina, que a produção diamantífera em nossa região era a base da economia, que inclusive sustentou a riqueza da coroa portuguesa no período colonial. E mais, que o volume de diamante explorado também deu margem ao surgimento de um comércio ilegal dessa pedra. Se ainda não ouviram esse episódio, corram lá depois e ouçam. Garantimos que vale a pena. Pois bem, muitos escravizados procuraram se valer desse tipo de contrabando para também conseguir algumas pedras, e assim num processo que podemos chamar de assimilação ou adaptação do modelo de exploração e comércio do ouro e do diamante, reunir meios para resistir ao sistema escravocrata. Foi esse o mecanismo de resistência empregado pelo grupo de escravizados fugidos sob a liderança do escravo Isidoro. Vamos então à sua história. Os registros históricos sobre a vida de Isidoro são poucos. No entanto, relatos da coletividade local ganharam projeção a partir da obra do memorialista Joaquim Felício dos Santos em seu livro Memórias do Distrito Diamantino. Felício dos Santos nada fala sobre as origens de Isidoro, mas podemos intuir que fosse nascido no Brasil, já que foi qualificado como pardo. Caso tivesse nascido na África, escravizado e trazido para a América, seria chamado, como costume da época, de Isidoro africano. Ele vai aparecer nos documentos não por fato de sua iniciativa, mas sim pelo crime cometido por seu proprietário. Isidoro era escravo de um tal Frei Rangel, que vivia da exploração mineral. Condenado como contrabandista, o Frei Rangel teve todos os seus bens confiscados em favor da Fazenda Real, ou seja, a coroa portuguesa. Incluído na lista de bens confiscados, Isidoro foi apreendido e condenado à pena de galés, que era um tipo de pena prevista no sistema jurídico da época e que significava uma condenação em trabalhos forçados. Passou assim a prestar serviços como escravo da Intendência dos Diamantes, sendo obrigado a trabalhar usando calceta. Calceta, pessoal, era uma argola de ferro fixada no tornozelo do escravizado e ligada por uma corrente à sua cintura ou à perna de outro prisioneiro. Inconformado com a condenação de um crime que não praticou, pois contrabandista seria seu senhor e não ele, Isidoro conseguiu limar os ferros que o prendiam e, iludindo a vigilância dos feitores, fugiu para as serras e se lançou no garimpo clandestino de diamantes. Felício dos Santos não esclarece se foi nesse momento da fuga ou em ocasião posterior que outros cativos imitaram tal exemplo e foram se juntar numa tropa de garimpeiros escravos fugidos sob a liderança de Isidoro. Pardo, alto, corpulento, valente e intrépido. Foi assim que o memorialista descreveu Isidoro. Comandava uma tropa de 50 escravos fugidos, também valentes, mas submetidos à rigorosa disciplina por seu líder. Caso algum deles cometesse qualquer ato criminoso, como roubar, por exemplo, era imediatamente preso pelo líder e demais companheiros, sendo em seguida devolvido ao respectivo senhor. Tiravam da terra a riqueza que não tinham dono, a riqueza que Deus deixara a todos, indistintamente. Não havia nisso crime algum, a não ser na lei injusta dos homens brancos que lhe haviam roubado o maior bem de toda e qualquer pessoa, a liberdade. Pensavam assim, e vivendo nessa lei moral, não pesava sobre eles nenhuma reclamação de quem quer que fosse no Distrito Diamantino, a não ser, evidentemente, os homens da lei portuguesa, os intendentes da real extração. Garimpando em ricas e secretas lavras conhecidas apenas por eles, Isidoro e seus homens comercializavam as preciosas pedras clandestinamente com comerciantes do Tijuco. A propósito, é necessário informar que estamos nos primeiros anos da primeira década do século XIX. Diamantina ainda é o arraial do Tijuco e imperava a legislação restritiva do Distrito Diamantino. Antes de prosseguirmos em nossa narrativa, ouvintes, chamamos a atenção para o que contamos minutos atrás sobre fuga de escravizados e sua organização em quilombos. Grupos esses que estabeleciam relações comerciais com a sociedade em seu entorno. A chamada Tropa de Garimpeiros Escravos Fugidos, sob o comando de Isidoro, é um ótimo exemplo para o que a historiografia sobre o tema nos apresenta e que comentamos anteriormente. Esse quadro de aparente clandestinidade tolerada, no entanto, mudou quando em 1º de dezembro de 1807, Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá tomou posse como novo intendente dos Diamantes. Decidido a combater ferozmente o contrabando, o intendente Câmara iniciou uma implacável perseguição a Isidoro e seu grupo. Pesava o fato de Isidoro conseguir negociar as pedras dentro da cidade, às escondidas e debaixo do nariz do próprio intendente. Uma interrogação atormentava Câmara. Quem dentro da cidade, talvez funcionário da própria intendência, comercializava com Isidoro? A prisão desse fugitivo virou uma questão de honra para o intendente. Inúmeras buscas foram empreendidas em toda a região pelas forças militares da Real Extração, sem nenhum sucesso. A coisa se resolveria, então, por outros meios. Nesse ponto, com a contribuição de nosso colega Divaldo, vamos dar voz à narrativa de Felício dos Santos.
Em toda associação, quase sempre aparece um Judas. Conta-se que um dos companheiros de Isidoro o vendera, comprometendo-se a designar dia, hora e lugar certo em que as tropas reais poderiam acometê-lo indefeso, sem serem apercebidas. Assaltado de improviso por grande número de pedestres da intendência, resistiu só e valorosamente por muito tempo até cair ferido com 3 balas. Então o prenderam e ainda o maltrataram, espancaram, feriram como se se tratasse de um animal bravio.
Amarrado em um cavalo, todo ensopado de sangue com a cabeça curvada sobre o animal e cercado da tropa real. Foi assim que Isidoro entrou preso no Tijuco no mês de junho de 1809. No dia seguinte, foi levado à presença do intendente Câmara para ser interrogado. De todo interrogatório, 3 perguntas do intendente e as respectivas respostas de Isidoro precisam ficar registradas para não ficar dúvida sobre a grandeza e dignidade do prisioneiro. Pretendendo obter uma confissão de crime de garimpo ilegal, o intendente perguntou se ele tinha extraído diamantes das lavras impedidas, ou seja, proibidas de serem exploradas por toda e qualquer pessoa do arraial, exceto a coroa portuguesa. De maneira altiva, Isidoro respondeu que os diamantes são de Deus e só dele, e por isso não cometera crime em extraí-los. Perguntado por que tinha fugido dos serviços da Real Extração, respondeu que por estar ali sofrendo uma pena injusta. Perguntado a quem vendia os diamantes que extraía, respondeu que não sabia. Isidoro, em suas respostas, contestou o direito da coroa sobre os diamantes. Acusou o judiciário português de praticar injustiça e demonstrou honradez em não denunciar as pessoas com quem comercializava as pedras. Foram 2 horas de interrogatório, em que o intendente prometeu perdão e liberdade a Isidoro se ele dissesse para quem vendia os diamantes. Sem sucesso nessa proposta, Câmara passou a ameaçá-lo com açoites. O silêncio foi a resposta de Isidoro. Veio assim a sessão de tortura na escadaria na porta da cadeia, em público. Apesar de já estar muito ferido e com 3 tiros sofridos no momento de sua captura, o prisioneiro a tudo suportou, sendo levado para a cela em seguida. 2 dias depois, o interrogatório foi retomado com o mesmo ritual. As mesmas perguntas, as mesmas respostas, as mesmas promessas de perdão e liberdade e, por fim, nova sessão de tortura pública. Dessa vez, tão logo iniciaram as primeiras pancadas, Isidoro caiu desmaiado. A tortura foi suspensa e um médico e um padre foram chamados. Instantes depois, o prisioneiro recobrou os sentidos, mas o médico disse que não lhe restava muito tempo de vida. Isidoro ainda sobreviveu alguns dias. Pediu que o intendente viesse à sua presença. Especulava o memorialista que o garimpeiro escravo pretendia informar a localização de uma rica e secreta lavra de diamantes, mas não houve tempo. Então, logo o intendente se disse arrependido de tanta crueldade cometida com Isidoro, ele faleceu sem mais nada dizer. Precisamos registrar, ouvintes, que essa narrativa dos memorialistas locais procura evidenciar o caráter pacífico dos garimpeiros frente à constante perseguição das autoridades da coroa portuguesa. Entendemos que se trata de um relato de legítima reação à opressão imposta ao povo do Tijuco pelo sistema colonial na Terra dos Diamantes. A historiografia recente sobre o tema, no entanto, tem demonstrado que vários grupos de mineradores ilegais atuaram na região. Para além da clandestinidade de suas ações garimpeiras, também procuraram estabelecer relações com agentes estatais, objetivando conquistar uma ascensão social, mediante certa adaptação ao sistema colonial. O professor Marcos Lobato Martins estudou esse assunto com mais profundidade, trazendo-nos importantes esclarecimentos. Segundo suas palavras, que aqui apresentamos na voz de nosso colega Divaldo,
integrava o repertório de ações garimpeiras o buscar acordos com o governo, de modo a conseguir tranquilidade em determinadas épocas, explorando as mudanças na orientação da política colonial relacionada às minas. Acordos que geraram barganhas e compromissos, que prometiam mais eficaz salvo-conduto e relaxamento das tensões com o aparelho estatal, para além da mais costumeira prática de simplesmente subornar soldados e agentes fiscais lotados nas áreas das jazidas.
Neste contexto, ouvintes, o caso de Isidoro de Amorim Pereira, o chamado escravo Isidoro, é um exemplo dentre outros chefes de grupos de mineradores ilegais que atuaram na demarcação diamantina nos séculos XVIII e XIX. Mais uma vez, o limite que nos aqui é imposto pelo formato deste podcast dificulta o aprofundamento desses debates. Contudo, observando o conjunto de todas as narrativas, podemos caminhar na direção de algumas reflexões importantes. Se olharmos para o intendente, a coroa portuguesa e o sistema escravocrata, veremos mais uma triste história de opressão e de injustiça contra povos escravizados numa sociedade derrotada por sua própria e cega ganância. Mas podemos fazer a opção de olhar para Isidoro. Neste caso, teremos a história de um ser humano honrado e vitorioso por sua dignidade. Mais de 50 anos depois do martírio de Isidoro, a situação da população escravizada não havia mudado muito, ou quase nada, na verdade. Apesar do Brasil já ter se tornado um país independente e uma lei de extinção do tráfico transatlântico de cativos estar em vigor desde 1850, o desejo de liberdade dos negros escravizados permanecia vivo como sempre. Neste momento de nossa história, início da década de 1860, é importante lembrar que as ideias abolicionistas já estavam se espalhando por setores da sociedade brasileira. E no âmbito mundial, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos recolocava na ordem do dia a discussão sobre a extinção do trabalho escravo. É nesse contexto, ouvintes, que ocorrerá a revolta dos escravizados de Cerro e Diamantina, considerando que as notícias desses eventos começaram a circular pelas fazendas e senzalas dessas duas cidades e região. A partir de maio de 1864, um número considerável de cativos iniciou o planejamento da revolta, que deveria ocorrer no último domingo do mês de outubro daquele ano, em plena festa de Nossa Senhora do Rosário. O plano era reunir 400 insurgentes em frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada em uma parte alta da cidade do Cerro, a partir de onde os revoltosos desceriam para a cidade, portando tochas e armas de fogo, para incendiar as residências dos ricos negociantes locais. Enquanto o povo da cidade estivesse preocupado em apagar os incêndios, os escravizados invadiriam o quartel da Guarda Nacional, tomando posse de todo o armamento ali guardado. A partir daí, a revolta chegaria a Diamantina, tomando todas as fazendas da região. A propósito, a música que vocês ouvem ao fundo de nossa narração é uma gravação de 1983 do grupo Caixa de Assovio da cidade do Cerro, recolhida pelo músico e pesquisador Daniel de Lima Magalhães. A Caixa de Assovio é um conjunto musical composto por pífanos e tambores que atuam em festas tradicionais, como a festa de Nossa Senhora do Rosário. O título desta música é Em Vem Meu Povo Guerrear. Acreditamos, vejam bem, ouvintes, trata-se de uma hipótese que levantamos, Acreditamos que há alguma relação histórica de continuidade dessa música com o fato da revolta escrava que estamos narrando, ocorrida em meados do século XIX. Mas sigamos nossa narrativa. Apesar de bem articulado entre escravos e libertos do Cerro e Diamantina, o plano da revolta foi descoberto e desbaratado. No dia 9 daquele mês de outubro, o escravo Vicente comentou com seu proprietário, Francisco Cornélio Ribeiro, que mais de 150 cativos estavam se preparando para realizar uma rebelião na região. Imediatamente, as autoridades foram mobilizadas e o movimento de revolta dos escravizados foi desarticulado. O chefe de polícia de Minas Gerais foi avisado, enviando várias tropas para reprimir os focos de insurgência, o que somente foi totalmente debelado cerca de mais de 2 meses depois, no povoado de São João da Chapada, distrito de Diamantina. A historiadora Isadora Moura Mota estudou com profundidade essa revolta escrava e relata o surpreendente conhecimento que os cativos revoltosos detinham sobre o avanço das ideias abolicionistas no Brasil e sobre a proclamação da emancipação dos escravos, assinada pelo presidente norte-americano Abraham Lincoln em 1863. A pista para a compreensão desse fato surgiu no depoimento de um dos primeiros escravizados presos no cerro, o alfaiate Adão. Adão costumava dizer publicamente, conforme relata a historiadora, que todos os escravos ficariam logo forros, porque os rapazes da fazenda Sés Maria estavam para fazer uma levante em favor da liberdade, segundo as notícias que liam nas folhas. Isadora Mota identificou que muitos escravizados tinham algum nível de alfabetização e que assim liam para seus companheiros iletrados sobre as notícias relacionadas ao movimento abolicionista e à guerra civil nos Estados Unidos nos jornais da região. Ainda segundo Mota, o acesso aos jornais projetava nos escravos brasileiros, para além do espaço demarcado por seus senhores, o desenvolvimento de um discurso de oposição ao cativeiro que contava a seu favor com a decadência do sistema escravocrata por todos os países do Atlântico. Seguindo a informação da historiadora de que o único jornal a circular em Diamantina na década de 1860 era o semanário O Jequitinhonha, conseguimos verificar na edição número 42, de 30 de novembro de 1861, um editorial com o título A Escravidão no Brasil, que confirma a afirmativa de Isadora Mota. Mais uma vez, contamos com nosso colega Divaldo para dar voz às palavras do redator do jornal.
Parece chegada a época em que se deve ir procurando adoçar a mísera sorte dos nossos párias. É tempo de atrair a atenção do governo e dos nossos legisladores para a escravidão no Brasil. Quando em todos os países civilizados arma-se uma cruzada contra essa instituição das eras pagãs, o Brasil cruza os braços e com o olhar estúpido encara a grande luta travada nos Estados Unidos.
Vejam, ouvintes, que essa edição do jornal questiona a escravidão institucionalizada no Brasil. Como diz o redator, a grande luta travada nos Estados Unidos para a extinção desse sistema injusto e desumano. Ouvintes, esperamos que tenham compreendido que a escravidão é um tema vastíssimo e que procuramos demarcar aqui apenas alguns apanhados muito locais sobre a reação ao sistema escravocrata. Contamos aqui poucas histórias selecionadas sobre a resistência escrava na região. Dentre as várias modalidades de resistências escravas, não abordamos a resistência cultural. Por resistência cultural, entendemos a luta africana para não deixar morrer sua cultura, sua religião e seus saberes tradicionais. As provas desse tipo de resistência estão por aí entre nós, presentes nas religiões de matriz africana, na música popular brasileira que tem todo o seu gingado oriundo nos lundus e batuques, na capoeira, na culinária e em inúmeras manifestações culturais brasileiras que têm origem na África. Essas lutas do passado ainda são desafios do presente. O racismo estruturado na nossa sociedade brasileira ainda reclama uma resistência cultural africana no Brasil do século XXI.
Neste episódio, tratamos de algumas formas de resistência à escravidão, um tema que podemos dizer fala do passado. Mas nosso propósito é contribuir também para que, no presente, possamos refletir sobre as formas de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, pois elas se renovam e não deixam de ser violentas, cruéis e expropriadoras. É o que vemos, por exemplo, com a uberização do trabalho nos dias atuais. Nunca é demais, ouvintes, destacar que após a abolição, em 1888, não houve a implantação de políticas públicas visando a reparação dos danos sofridos por séculos pelos ex-escravizados. Se a escravidão ganhou aceitação legal e moral no seu tempo, isso não quer dizer que temos que fechar os olhos para as feridas abertas nos dias de hoje. Quanto ao nosso principal personagem, o escravo Isidoro, não poderia finalizar sem destacar que compreendemos seu valor como símbolo dos horrores da escravidão, e por isso ele deve ser sempre lembrado. Mas acreditamos que é necessário ir além da sua apresentação mitológica e investir em pesquisas que nos tragam mais elementos sobre o homem real, que, fruto de uma sociedade escravista, traz em sua trajetória elementos que nos ajudarão a compreender melhor suas lutas e resistências ao sistema, suas formas de inserção social e cultural. Falar mais de Isidoro em chaves de leituras diversas permitirá ampliar a compreensão que temos do passado. Para finalizar, gostaríamos de agradecer ao músico e pesquisador Daniel de Lima Magalhães pela autorização da inserção, na nossa trilha sonora, das músicas do CD Bandas de Taquara e Música de Pífanos em Minas Gerais. E também à Rede Minas pela nossa utilização das músicas do programa Harmonia. Agradecemos ainda ao professor e escritor Robson de Brito pela declamação do poema Escravo Isidoro, do Adão Ventura, e à editora Lê, que nos concedeu essa autorização. Ao artista plástico e poeta Marcial Ávila, nosso carinho e agradecimento por nos ter cedido a pintura que ilustra a capa deste episódio e que declama em seguida o poema de sua autoria, Isidoro, um homem de quilate.
O som de tiros ecoou pelas serras diamantinas, fez estremecer os mais distantes lugarejos. Corações se fizeram aflitos, tanto dos quilombolas ocultos nas entranhas do espinhaço, quanto dos brancos que ostentavam título de nobreza. Muitos mais tiros rimbombaram nas brenhas, e o silêncio após. O arraial do Tijuco, contrito, mal respirava aguardando o porta-voz. Sim, prenderam Isidoro! Prenderam Isidoro! E lá veio ele arrastado pelos becos e vielas sob os olhares orgulhosos dos seus algozes. Foi açoitado, martirizado em praça pública. Morre, negro maldito! Gritava a soldadesca. Vive, Isidoro, pelo amor de Deus! No entorno, preces confusas subiam aos céus e velas foram acesas em oratórios particulares. Uns pediam vida, outros morte para ele. Afinal, muitos destinos estavam nas mãos amarradas de Isidoro. Seus olhos, mesmo embaçados pela dor, ainda podiam ver através das treliças velhos amigos de negócios, ocultos nas sombras. Ninguém ousou defendê-lo. Detrás dos arvoredos, rostos negros iguais ao seu choravam pela sua dor. Apenas em pensamentos diziam: ele é inocente! Deus o acuda, vale Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Pretos. Fala, escravo galé, entrega de uma vez, com quem contrabandeava as pedras. Mas nenhuma palavra saía dos seus lábios ensanguentados. De quem eram os diamantes? Com quem os negociava? Ele sabia de onde vinham os calhaus. Os tirou com as mãos dos grotões da serra e das veias dos rios. Se a terra teve a confiança de entregar a ele as mais belas pedras, eram seus, os diamantes eram seus, não os roubou de ninguém. Era um homem honrado, podiam ter escravizado o seu corpo, mas nunca a sua alma. Ninguém tiraria seu título, ele era o maior batedor dos sertões, tinha faro para as riquezas, era o senhor dos diamantes. E na sua honradez não delatou ninguém, nem brancos e nem pretos. nem justos e nem ímpios. E mais chicotada. Morreu Isidoro? Morreu Isidoro? Morreu o inocente. Levou consigo muitos segredos do Tijuco. Com eles, muitos perderam o lucro fácil. Outros tantos respiraram aliviados. Mas muitos que foram libertos por ele prantearam a sua morte. Negros cativos ou forros, das mais diversas línguas e crenças, se uniram em oração. Todos os sinos repicavam uníssonos em agonia. Talvez chorassem as lágrimas que não caíram dos olhos dele. Parece que naquele burgo se tornou, em instantes, uma imensa irmandade cristã. Mal sepultaram seu corpo no burgalhau, ouviram gargalhadas na serra do Isidoro. Ele era novamente livre, como sempre o foi em seu coração. Mas muitas almas do Tijuco se tornaram cativas, sob o jugo dele. Sobre seus tesouros enterrados, ele gargalhava. Com os olhos despertos, podia ver a ganância pairando sobre o arraial. Isidoro, Isidoro, de quem será sua fortuna enterrada? Quem herdará sua estrela? E depois dele, mais ninguém. Ninguém teve seu faro para diamantes, sua sabedoria. Ele entendia da terra, sabia onde procurar. Isidoro, o mártir. O mártir? Não, não. O escravo Isidoro? Não. O homem honrado, de coração nobre, que tinha alma livre, que não morreu como delator e não traiu a confiança dos seus, levou a verdade trancada em seu coração flagelado. Ele foi o maior garimpeiro das Gerais, senhor do Distrito Diamantino. Virou intocável, virou lenda, é imortal. Dizem que ainda hoje anda pelo beco, o beco do Isidoro, que tem o poder de manipular as almas gananciosas que ambicionam seus tesouros enterrados e até lhes aponta falsos caminhos. Mas ele sempre soube onde estavam os diamantes, sempre soube. Afinal, ele era Isidoro, o grande garimpeiro, o maior, aquele que com diamantes libertou corpos e almas de seus iguais. Um homem nobre, um homem de quilate, Isidoro.
Você ouviu mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.